Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, meus irmãos. Quero convidá-los a que abramos a palavra de Deus em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 17. Foi nos proposto falar a respeito dos versos 9 a 13. Porém, quero convidar os irmãos a que façamos a leitura a partir do verso 1 do capítulo 17. Nós vamos ler do verso 1 até o 13 e peço especial atenção a partir do verso 9, que é onde vamos nos concentrar mais nessa manhã. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, nós suplicamos a Tua graça sobre as nossas vidas, o auxílio do Teu Santo Espírito, para compreendermos Tua santa lei, Tua vontade. Que o Senhor aplique a Tua palavra aos nossos corações. Pedimos humildemente, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, certamente muitos de nós aqui já tiveram a experiência de subir a montanhas bonitas, apreciar de lá paisagens maravilhosas, não é? Recentemente eu tive esse presente de Deus de poder viajar e do alto de uma montanha apreciar ali uma passagem linda no Rio Grande do Norte. E confesso que eu gostaria de ter ficado um pouquinho mais de tempo lá. O fato é que nem todas as montanhas são tranquilas como essa que eu pude visitar. Algumas são arriscadas. A gente sabe que existem alpinistas que arriscam a vida para subirem altos montes, como dizem eles, galgar picos e ali ter vistas maravilhosas. Em nosso texto, nós temos aqui nosso Senhor com os discípulos, num alto monte. É assim que começa o versículo primeiro. E ali, estes homens, na presença de Jesus, eles têm uma experiência maravilhosa. E veja, os discípulos gostaram tanto daquela experiência que sequer eles queriam descer de lá, quiseram permanecer por lá. Eles ficaram simplesmente maravilhados. E não era para menos, não é? Não era para menos. Eles tiveram ali a oportunidade de vislumbrar um pouquinho da glória de Cristo. Glória essa que seria descortinada após a ressurreição. Pedro, mais tarde, escrevendo a sua segunda carta, lá no capítulo 1, verso 17, Pedro vai dizer que Deus deu honra e glória a Jesus Cristo. Glória essa que vai se manifestar a Paulo no caminho de Damasco e vai deixá-lo cego por 3 dias. Tamanha glória. Falar sobre isso nos faz lembrar de Êxodo 24, da manifestação da glória de Deus a Moisés no Monte Sinai, quando Deus falou do meio de uma nuvem. E é interessante lembrar que, naquela ocasião, Moisés também estava acompanhado de 3 amigos. Se você depois visitar o texto em sua casa, você vai perceber quem estava com Moisés: Arão, Nadab e Abiú. Moisés viu um pouquinho da glória de Deus e o seu rosto brilhava quando ele desceu do monte. Refletia um pouco da glória que ele viu. Agora, é interessante que na transfiguração, nós não temos uma glória refletida. Nós temos uma glória imanente, saindo de Cristo. Cristo, diferentemente de Moisés, não refletia uma glória que não era dele, mas era ele mesmo, emanando desta glória. No evento da transfiguração, Deus estava mostrando para nós claramente que Jesus é o seu único filho, o único verdadeiro, superior a todos, inclusive superior a Moisés, superior a Elias. Moisés, o representante da lei, o doador da lei, representante maior do que Elias, que foi o maior profeta do período monárquico. Veja, nós temos aqui os 2 representantes do Antigo Testamento. E aqui é importante dizer de passagem que o Antigo Testamento, todo ele, testifica a respeito de Jesus Cristo. E não é diferente com o Novo, que também fala a respeito dele. Agora, note bem que privilégio esses 2 homens tiveram, irmãos. Esses 2 servos de Deus tiveram, Moisés e Elias, de contemplar aquilo que durante muito tempo, eles falaram. Eles tiveram o privilégio que muitos outros não tiveram. Estavam diante do Cristo, cheio de glória. E aí você pode, como eu, ficar pensando assim: mas o que será que eles conversavam lá? Curioso por saber o que que eles falavam ali no monte. E quando a gente visita Lucas, capítulo 9, verso 31, a gente fica sabendo que eles discutiam a respeito da obra iminente, da morte iminente de Jesus Cristo, morte essa redentora. Que privilégio, meus irmãos. Os discípulos ficaram simplesmente aterrados com o que aconteceu. Quando a gente lê Marcos, outro texto, outro evangelho paralelo, capítulo 9, verso 6, Marcos diz que eles ficaram aterrados, não sabiam o que dizer. E foi aí então que Pedro, e sempre ele, vai então dar uma sugestão. Pedro parece que não conseguia ficar muito quieto, não. E Pedro vai dar uma sugestão de construírem 3 tendas. Mas veja, eu não estou criticando Pedro, não. Pelo contrário. Eu até me solidarizo com Pedro, porque eu fico imaginando aqui, se eu estivesse vivenciando aquela situação, aquela experiência que Pedro vivenciou, eu também não sei o que eu ia falar. Eu também não sei qual seria a minha reação diante de tanta glória na face do Filho de Deus. Não sei o que faria. E Pedro parece até que tinha boa intenção. Ele queria eternizar aquele momento. A ideia de prolongar ao máximo possível aquela experiência. Porém, a sugestão de Pedro era tola, porque não dava para ele reter o Filho amado de Deus. Não dava para ele reter Jesus da obra que ele veio fazer. Mas ainda fica aqui para nós uma pergunta: o que então cabia a Pedro? O que cabia a estes discípulos fazer diante desta cena gloriosa? E, meus irmãos, o que cabia a eles fazer? Talvez, olhando para o que disse a voz de Deus do alto monte, do céu, ali para aqueles que estavam no monte, evidentemente, nos ajuda a entender. Esse é o meu Filho amado. A ele, ouvi. Cabia a eles ouvir atentamente. Cabia a eles obedecer, que está embutido nesta palavra, e cabia a eles, evidentemente, como cai bem a todo crente, diz o Salmo 33, cai bem louvá-lo. Cabia a Pedro quedar-se diante do Senhor e adorá-lo. Seguimos rapidamente agora ao verso 7, e ele registra para nós que Jesus aproximou-se deles e tocou-lhes, dizendo que se colocassem de pé e não temessem. O verso 8 diz que eles levantaram os olhos e então agora viam somente a Jesus. Tudo isso, irmãos, me leva ao entendimento de que um bom tema para esse texto talvez não seja a vinda de Elias. Talvez um bom tema para a gente guardar bem essa mensagem seja nem Elias, nem João, mas sim Jesus. Nem Elias, nem João, mas sim Jesus. A grande mensagem do texto não é sobre Elias, não é sobre João Batista, mas é sobre Jesus. É sobre o Filho do Homem que Mateus quer nos falar nesta porção do Evangelho. E note que, ao encerrar aqui nos versos 7 e 8, a narrativa da transfiguração, Moisés e Elias já não estavam mais lá. Percebeu? Quando eles levantam os olhos, quem está ali? Somente Jesus. Moisés e Elias desapareceram. Permanece somente aquele que é realmente o mais importante, o desejado das nações, o autor e consumador da nossa fé, o Salvador, o Filho do Homem, Jesus. E Jesus vem ao encontro dos seus discípulos. E Jesus é quem toca os seus discípulos e manda que eles se coloquem de pé. E eles viram somente a Jesus. E sem nenhum desprezo a Moisés, Elias e aos demais servos de Deus, não precisava ver mais nada. Quem viu a Jesus, cheio de glória, sim, não precisa ver mais nada. Jesus é o principal, meus irmãos. Jesus é aquele de quem o Pai diz: este é o meu Filho amado, a Ele ouve. Ele merece toda a nossa atenção, Ele merece toda a nossa devoção. E o texto continua, e agora a gente passa a olhar com mais vagar um pouco para os versos 9 a 13. Ele mostra para nós, estes versos mostram para nós que Jesus então desce do monte com os seus discípulos. E como vimos, eles não queriam descer, mas era necessário. E enquanto desciam, parece que eles estavam cheios de dúvidas, de interrogações, e eles faziam perguntas para Jesus. Se você observar aí o verso 10, é uma pergunta. Mas antes de olhar essa pergunta, o verso 9 é muito importante. Vamos olhar para ele com atenção. No verso 9, registra que Jesus mandou que eles não contassem aquela visão que eles tiveram a ninguém, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Aqui, eu preciso destacar para vocês aquilo que eu chamo de a ideia principal do texto. É como se fôssemos resumir a mensagem numa só frase para os irmãos guardar. Eu diria que antes da glória do Filho do Homem ser perfeitamente manifestada, é preciso que ele passe pelo sofrimento, morte e ressurreição. E tanto Elias como João Batista apenas prefiguram isso. Eu vou repetir. Antes da glória do Filho do Homem ser perfeitamente manifestada, é preciso que ele passe pelo sofrimento, morte e ressurreição. E tanto Elias quanto João Batista apenas prefiguram isso. É isso que nós vemos nestes versos. E eu divido em duas partes este texto para facilitar o nosso aprendizado. De modo que o primeiro ponto nos fala sobre o Filho do Homem precisará ressuscitar. E a segunda parte, o Filho do Homem precisará sofrer e morrer. Ou, se você quiser trocar por uma palavra só, a que está no texto, padecer. Assim, nós compreendemos melhor esse texto. O texto parece começar do fim para o começo. Ele fala primeiro da ressurreição e depois ele fala de padecer, ele fala da morte e do sofrimento de Cristo. Então, vamos, conforme está no texto, falar primeiro sobre a ressurreição. Jesus foi transfigurado, mas, ao que tudo indica, aquela visão havia encerrado, aquela visão gloriosa havia cessado, e Jesus então diz aos seus discípulos: guardem o que vocês viram em segredo, não contem a ninguém, até após a ressurreição. E por quê? Fica para a gente a pergunta: por que Jesus não deixou que eles contassem a ninguém? Eu separo aqui pelo menos duas razões para Jesus ter dito isso. Primeiro, se os discípulos falassem abertamente do que eles viram, do que eles presenciaram, de que Jesus realmente era o Messias, isso poderia agitar as multidões e juntar ali multidões emotivas, multidões curiosas diante de Jesus, e isso fatalmente iria atrapalhá-lo de ensinar os seus discípulos naquele momento, já que Jesus caminhava para a parte final do seu ministério e ele queria dedicar mais tempo ao ensino dos seus discípulos. E isso fatalmente iria, de alguma maneira, atrapalhar. Uma segunda razão, meus irmãos, pela qual Jesus pede que eles não contem a ninguém, é que se eles falassem sobre a visão que tiveram, isso poderia facilmente instigar conflitos e acabar por atrapalhar a missão. Você vai se lembrar que lá em João, capítulo 6, verso 15, nós vimos que muitos ali pensaram que Jesus fosse um libertador político. E aquilo causou confusão e, de certo modo, quase prejudicou a missão, não é? E qual era essa missão? Ao que parece, os discípulos não entenderam muito bem. A missão é: Jesus veio para morrer na cruz pelos pecados daquele que o Pai lhe deu, e ele haveria de ressuscitar. Esse era o plano eterno de Deus. E veja bem, quantas vezes nós temos Satanás querendo impedir essa missão nas Escrituras, não é? Desde o começo, Satanás tentando atrapalhar. E teve vez até que ele usou Pedro para isso. E Pedro tomou uma arreda de Jesus e saiu quietinho, não é? A gente vê, meus irmãos, quantas vezes o inimigo de nossas almas tentou o nosso Senhor para atrapalhar o cumprimento dessa missão. Meus irmãos, a verdade é que a cruz é necessária. Não existe salvação sem a cruz. Jesus precisava passar por isso e ressuscitar também. Para que ficasse confirmado que Ele é o nosso Salvador, isso era necessário. Era necessário que Ele vencesse esse inimigo que é a morte. E isso só aconteceria quando? Após a ressurreição. E então Jesus diz: após a ressurreição, vocês estão autorizados a falar sobre a visão que vocês tiveram gloriosa lá no Monte da Transfiguração. Veja bem, os discípulos de Jesus ainda não tinham compreendido muito bem o que significava realmente ser o Messias. O que implicava em ser o Messias, o que ele haveria de passar, de suportar. Veja, o ponto aqui é a ressurreição. Porém, parece que os discípulos não entenderam muito bem o que Jesus estava falando. Até porque, quando chegou o dia da crucificação, o que aconteceu? Eles pensaram que tudo tinha acabado. O que vamos fazer agora? O Senhor morreu, não está mais conosco. Eles não podiam conceber a ideia de um Messias que sofresse daquele modo. Eles estavam com uma visão de Messias um tanto quanto deturpada pela teologia dos escribas da época. E aí você vai se lembrar comigo que alguns dias depois foi preciso que Jesus Cristo, ressurreto, aparecesse no meio deles para encorajá-los novamente. E como a ressurreição os encorajou, não é verdade? Como os encorajou. Aqueles homens que estavam trancados, né? O texto bíblico fala de portas trancadas, cheios de medo. Eles foram encorajados pela presença do Cristo ressurreto. Aqueles homens, mais tarde, Em Pentecostes, foram cheios do Espírito Santo, capacitados a testemunhar de Jesus. Aqueles homens, mais tarde, vão transtornar o mundo, como diz Atos 17. Virar o mundo de cabeça para baixo com a mensagem do Evangelho, como o poder da ressurreição de Cristo é capaz de encorajar homens, é capaz de nos encorajar também. Apesar da ressurreição ser o ponto aqui, parece que o que estava ocupando e preocupando os discípulos de Jesus eram outras coisas, eram outras as interrogações. E veja comigo o que diz o verso 10. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Notou? Irmãos, a escatologia dos mestres da lei, que estava fundamentada num texto bíblico, é verdade, estava fundamentada em Malaquias 4, versos 5 a 6, a escatologia desses escribas sustentava que Elias deveria vir antes da vinda do Messias. E por conta deste ensinamento, a compreensão dos discípulos de Jesus, o raciocínio deles, é que se Jesus realmente fosse o Messias, algo que estava comprovado, eles acabaram de testemunhar isso no Monte da Transfiguração, ora, sendo Jesus o Messias, então cadê Elias? Onde é que está Elias? Por que ele não apareceu ainda? Eles estavam com essa interrogação. Os judeus lembravam que Elias não havia morrido e acreditavam que ele voltaria à terra para anunciar os tempos do fim. E veja, os escribas estavam certos quanto à profecia de Elias, mas eles falharam em compreender quem era esse Elias de quem Malaquias falava. Eles falharam em compreender quem era esse Elias quando Elias veio. Eles falharam em compreender quem era o Messias quando o Messias veio. Apesar do que os discípulos de Jesus viram ali no monte, o coração dos discípulos parecia cheio de sinceras dúvidas. Porque, veja, eles foram ensinados a vida toda pelos escribas que Elias viria como precursor do Messias. E tudo parecia estar confuso demais na cabeça deles, porque o Messias estava diante deles. Eles acabaram de testemunhar algo maravilhoso, eles acabaram de dizer por meio do porta-voz do grupo, que era Pedro, se você voltar uma página aí no capítulo 16, verso 16, tem a declaração, né? Tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, és o Messias de fato. Eles criam nisso, estavam diante do Messias. Mas, ao mesmo tempo, Elias, o tesbita, ainda não tinha vindo. E aí? E, para piorar, o Messias já estava falando de morte, de ressurreição. Eles não conseguiam juntar essas peças todas. Parece que eles haviam se esquecido de profecias como Isaías 53, que hoje nós conhecemos e cantamos tanto, não é? Isaías 53, verso 3, que fala do sofrimento do servo, do Messias. Talvez eles esqueceram do Salmo 22. Deus meu, por que me desamparastes? Talvez se esqueceram do Salmo 69, do Salmo 118. Todos eles nos falam a respeito do sofrimento do Filho de Deus, do Messias. E assim, nós entramos então na segunda parte, no nosso segundo ponto. O Filho do Homem precisará padecer. Já vimos que ele fala da necessidade da ressurreição e agora da necessidade de padecer. Sei que já falamos um pouco disso, mas o texto prossegue. E como resposta, o Senhor diz no verso 11 ao 13. Acompanha comigo. Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Vamos explicar melhor um pouco esse ponto aqui. A referência a Elias aqui neste texto é a alguém semelhante a ele. é alguém que vem preparar o caminho para a vinda do Messias. É alguém que, conforme diz lá em Lucas capítulo 1, salvo melhor juízo, é o verso 17, texto lá no comecinho do Evangelho de Lucas. Veja aqui, para a gente não citar de memória. E irá diante do Senhor no Espírito e poder de Elias. Esse alguém que virá no Espírito e no poder de Elias é João Batista. E quem disse isso, pastor? Jesus. Se você olhar ainda no Evangelho de Mateus, algumas páginas antes, no capítulo 11, verso 14, Jesus diz isso, que esse Elias é João Batista. João é o cumprimento da profecia de Malaquias, capítulo 4, verso 5, que está escrito: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Mas aí você pode estar com a sua Bíblia aberta no capítulo 1 de João e me falar assim: mas pastor, João disse que ele não é Elias. João Batista disse isso, ele não é Elias. Sim, é verdade. João não era a encarnação de Elias. Ele não era Elias de volta em carne e osso. Ele não era Elias no sentido literal. Mas ele, de fato, cumpriu o papel, a função do profeta Elias. João atuou pregando o arrependimento e o retorno do coração dos pais aos filhos, a restauração que o arrependimento que o Evangelho traz. Ele preparou o caminho para a chegada do Messias. João Batista encerrou aquilo que nós chamamos do ciclo profético. E veja, João Batista teve o privilégio maravilhoso de chegar e apontar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E de mais uma vez, talvez fique imaginando aqui João Batista tocando nas costas de Jesus e dizendo mais uma vez para os discípulos: é Ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista teve esse privilégio. Há paralelos muito interessantes a respeito de Elias e João Batista. Você vai se lembrar que ambos se vestiam de modo semelhante, não é? Se vestiam de roupas de pelo de camelo e cinto de couro. Ambos foram rejeitados. Ambos suportaram a oposição de um rei fraco e de uma rainha ímpia. Você deve se lembrar do que as escrituras dizem a respeito do relacionamento de Elias com o rei Acabe e Jezabel. Está lá em 1 Reis, capítulo 19. O que aconteceu com Elias prenunciou o que aconteceria com João Batista. Para a gente resumir um pouquinho, sendo bem objetivo com os versos 11 a 13, poderíamos dizer o seguinte: Elias ministrava nos dias da perversa Jezabel. Elias prefigurava João Batista e ele também, João Batista, sofreu nas mãos de uma primeira dama malvada, da Herodias. Estão lembrados? E o filho do homem sofreu e foi rejeitado pouco tempo depois de João Batista ter sido decapitado. O ponto principal aqui destes versos finais, que eu quero chamar mais a sua atenção, é para o verso 12. Assim como João Batista não obteve reconhecimento, mas foi morto, assim também Jesus seria rejeitado e morto. O Filho do Homem, o Messias, precisaria sofrer e morrer na cruz. Isso era necessário. Jesus estava dizendo a eles, aqui parafraseando as palavras de Jesus, é o seguinte: se mataram o precursor, vocês não imaginam o que farão com o Messias. Mas eu confesso que eu não sei se os discípulos captaram muito bem a mensagem naquele momento. Não sei se eles compreenderam realmente que Jesus seria morto na cruz para salvá-los. O verso 13, então, encerra com a explicação de Mateus sobre o que estava acontecendo, como eles entenderam as palavras de Jesus, que realmente Jesus estava falando a respeito de João Batista.
Bem, quero deixar para encerrar algumas aplicações deste texto, deste ensino para as nossas vidas. O verso 9 fala que naquele momento eles não poderiam falar a ninguém a respeito da visão do Cristo glorificado no alto daquele monte. Mas, meus irmãos, o que aqueles discípulos não puderam falar, nós hoje podemos. Não só podemos, mas nós hoje devemos testemunhar a respeito de Jesus Cristo. Você que já conhece a Jesus Cristo, e eu creio que seja caso, se não de todos, da maioria dos que aqui estão, você tem o privilégio e a responsabilidade de testemunhar deste Cristo cheio de glória. É nosso dever sermos testemunhas de Jesus. E que privilégio nós temos. Privilégio esse que os anjos ansiaram por ter, mas foi dado a nós. Irmãos, aqueles discípulos poderiam até fazer perguntas ou sugestões impróprias, não é? Mas é maravilhoso perceber como eles foram tomados de paixão pela obra do reino após eles testemunharem a glória de Cristo. Hoje, aqui, nós também temos do mesmo Espírito Santo. Nós temos a palavra de Deus completa. Nós experimentamos em alguma medida da glória de Cristo. Mas a pergunta que fica, por que é que às vezes nós não temos este mesmo zelo? Por que é que às vezes nós não temos essa mesma paixão pelo reino de Deus que esses homens tiveram? Precisamos nos inflamar mais por Deus, termos mais zelo e paixão pela sua pessoa, pela sua obra. Meus irmãos, eu falei no começo sobre a experiência de subir em montanhas, né? Apreciar paisagens, mas estas, por melhores que pareçam, jamais serão comparadas à visão real que teremos de Cristo, como Ele é, diz as Escrituras, cheio de glória e de verdade. Quando nós chegarmos a Sião Celestial, a visão que teremos da glória do Filho de Deus será indescritível. E valerá, meus irmãos, cada segundo, valerá toda a luta que passamos durante esse nosso tempo de provas, durante esse nosso tempo aqui no mundo. Será um deleite eterno, será uma glória bendita, glória e mais glória e mais glória sem fim. E certamente não vai mais haver espaço no nosso coração para dúvidas, para incompreensões, para dificuldades de interpretações, como os discípulos estavam tendo. Mais uma aplicação. O culto ao Senhor, no dia do Senhor, o que estamos fazendo aqui, hoje, nessa manhã, é talvez o mais perto que podemos experimentar da glória de Cristo, da intimidade com o Senhor. Comparativamente falando, isso aqui é como se fosse o nosso subir ao monte com Jesus. Porém, assim como naquele dia Jesus disse, ainda não chegou o dia da ressurreição. E nós ainda experimentamos dúvidas, como os discípulos experimentaram. Experimentamos dificuldades ao pé da montanha, não é? Logo que chegaram lá embaixo, já surgiram dificuldades. Nós também experimentamos dificuldades quando descemos do monte. Saímos daqui, chegamos em casa, ao pé da montanha, as dificuldades aparecem. Nós as pegamos de volta. Ou seja, amanhã é segunda-feira. Amanhã você certamente terá muitos problemas para resolver, uma realidade talvez não tão prazerosa como essa que nós desfrutamos no momento de culto ao Senhor. Uma realidade mais difícil. Mas sabe o que é bom de tudo isso? É que assim como o Senhor está presente aqui hoje, no que podemos chamar do nosso monte, o Senhor está presente aqui hoje conosco. Ele continuará com você ao pé do monte, Ele continuará com você na segunda, na terça, na quarta, e depois, todos os dias, até a consumação dos séculos. E você nunca mais andará sozinho. Se você ainda não recebeu a Cristo, recebe o Senhor Jesus Cristo hoje, e você também nunca mais andará sozinho. Ele estará conosco no alto monte e também no vale mais sombrio da vida. Salmo 23 fala: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, Ele estará comigo ali também. Não andarei mais sozinho. Você crê nisso? Então, que essa verdade acalme seu coração, se ele estiver como um dos discípulos, cheios de dúvidas, de interrogações, de incompreensões hoje. Por fim, meus irmãos, eu encerro. Última aplicação. Nós vimos que Elias, João Batista, sofreram por causa da verdade. E nosso Senhor Jesus Cristo também, por causa da verdade. Mas hoje, Jesus Cristo está completamente glorificado. E Ele nos exorta a perseverar na verdade, ainda que isso nos custe, ainda que isso nos faça sofrer, persevera na verdade. Lembra daquilo que o apóstolo Paulo falou quando escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso 18? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Que esta verdade, meu irmão, minha irmã, encha o seu coração de coragem para ser fiel ao Senhor hoje. Lembre-se, Ele é a sua segurança, ó crente. Em resposta a esta mensagem, a palavra do Senhor, eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Nós cantaremos o hino Segurança do Crente, em resposta à palavra de Deus.